Diz assim a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Soberano Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Pai. Adentro a tua presença, Senhor. Pai Santo, já ofertamos, dizimamos, ó Pai, adoramos o teu nome também com os cânticos, ó Pai. Estamos aqui nesta noite, ó Pai, um encontro marcado contigo, Senhor, para nos apresentar diante da tua presença, para entregar a ti, Senhor, e para também ouvir e receber de ti nesta noite. Por isso, ó Pai Santo e poderoso, venha falar com cada um mais e mais neste momento, através da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa revelar no íntimo e no profundo aquilo que a tua igreja, aquilo que o teu povo necessita nesta noite, aquilo, ó Pai, que o Senhor tenha a falar, Senhor, que possa cravar os corações, ó Pai, que o inimigo, ó Pai, não venha roubar, Senhor, que toda distração, ó Pai, todo intento das trevas para impedir agora caiam por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas as suas palavras, Senhor, as palavras que vêm, ó Pai, que procedem do teu Santo Espírito, Senhor. É assim que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, quero lembrá-los que estamos ainda no mês de abril, estamos ainda no mês ao qual tem uma palavra profética sobre renovação espiritual. Quero lembrá-lo que estamos ainda nesse processo. O mês não acabou, a campanha não se foi. Ainda está de pé. Quero lembrá-lo para que você possa estar atento e continuar buscando o renovo espiritual de Deus. Porque é dia a dia, não é de vez em quando. É um processo que não vai terminar no último dia de abril, mas você está nesse processo e Deus assim fará na tua vida se você continuar perseverando. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui no livro de Isaías. É interessante, porque Isaías faz uma comparação de uma ave, de um animal, com o ser humano. Aqui ele fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que desistem não têm suas forças renovadas. Voam alto como águias. Águia, quem eu? O pastor uma vez contou um pouco a história do processo da águia. E é interessante, porque a águia vive em média 70 anos. E chega um momento da sua vida que ela tem que tomar uma decisão em viver ou morrer. Mas para viver, tem que ter um processo. E esse processo é doloroso, mas é um processo que traz a renovação e lhe dá. Por volta de 40 anos, ela faz o processo e vive mais 30 anos. Por quê? Que nós somos comparados aqui como uma águia. Corre, não fica exausto, anda e não se cansam. Tem voos altos. Águia, você pode observar, é uma ave que sempre voa muito alto. A águia não voa abaixo, ela voa muito alto. Poucos são aqueles que voam alto. Você tem voado alto? Você tem desejado voar alto? Ou voar na altura de pomba tá bom? Né? Irmãos, primeiramente você tem que observar se você precisa de renovação. Quem tem que saber se você precisa é você. Quem tem que identificar é você. Bom, você entende que você precisa de renovação? Ok, entendo, presbítero. Ah, não, eu não entendo, para mim tá bom. Veja, temos duas situações. A pessoa que acha que tá bom e a pessoa que entende que precisa de renovação. Logo, se você precisa de renovação, você precisa estar constantemente buscando o poder de Deus, buscando a comunhão com Deus, buscando intimidade com Deus, buscando. Estava meditando, e é interessante, como eu falei agora há pouco. Vivemos dias muito corridos, muito rápido. Fazemos várias coisas durante o dia. Mas não devemos deixar de lado o nosso Senhor. Eu lia na Bíblia essa semana, homens de Deus, se tem um grande homem de Deus, homens que Deus chamou, mulheres que Deus chamou, homens que Deus incumbiu de tarefas grandiosas, mas foi do jeito de Deus, não foi do jeito da pessoa. Foi do jeito de Deus, não foi do jeito daquele que foi chamado. O jeito de Deus, que é o que vale para nossas vidas. Os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. Deus sabe o que faz, porque Ele não erra. Nós erramos. Nunca se acomode no estágio espiritual que você está, irmãos. Porque sempre nós vamos precisar estar nos renovando. E é interessante como os dias estão corridos, fazemos as coisas mecanicamente. E esquecemos de buscar mais a Deus, de nos apresentar mais a Deus. De selecionar aquilo que ouvimos, de selecionar aquilo que lemos, de selecionar aquilo que enxergamos, vemos, assistimos. É tão corrido que muitas vezes nós nem paramos para pensar e analisar e filtrar. Se aquilo que eu estou vendo, se aquilo que eu estou ouvindo, se aquilo que eu estou assistindo, se aquilo que eu estou lendo é da vontade e agrada e me aproxima ao Senhor Jesus. São rápidos os momentos. Mas eles não podem fazer com que você seja automatizado. Você não pode estar diante de Deus mecanicamente. Você não pode vir à casa do Senhor porque é mais um dia de culto. Não dá nem para esquecer porque toda quinta e domingo é dia de culto. Mesmo que eu esquecer, eu vou automático. Meu corpo vai automático. Todo dia de culto é festa em Deus. Irmãos, quando você recebe um convite... Vamos supor que o pastor me mande agora para junho um convite para o aniversário dele, na casa dele. Né, pastor? Quero convidar o amado irmão para estar em minha residência, tal data, horário, para comemorar junto comigo o meu aniversário. Amém? Então receba. Você vai já marcar. Opa! Aniversário do pastor. Aí no dia... Você vai levantar, tem que estar lá 3 horas. Deu 2 horas, você pega e vai. Mas vai se preparar. Não vai se preparar? Mulher mais ainda, né? Tem que ficar umas 3 horas antes da festa para poder ficar pronto. E sempre sai um pouco atrasado, mas tudo bem. Você vai de qualquer jeito? Não, você não vai se preparar? Para estar bonito, apresentável? Para aquele que está lhe convidando? E por que para Deus temos que fazer o contrário? Não nos preparamos para vir à igreja. Não nos preparamos para ler a Bíblia. Não nos preparamos para orar. Não nos preparamos para ter comunhão com Deus. E exigimos de Deus o poder de Deus. Irmãos, eu faz muito tempo que não faço exercício físico. Vamos supor que amanhã eu acordo e me dá na telha de fazer exercício físico. Ah, vou lá pra academia. Quero puxar ferro. Ah, irmão, não vou durar 10 minutos. Eu vou cair durinho, com mão de dor. Por quê? Tenho que me preparar. Tenho que me alongar. Tenho que devagar. Tenho que ter uma constância para chegar no momento de puxar o ferro tantos quilos e obter o músculo. Não é assim? De qualquer jeito... Nós não vamos receber o renovo de Deus. A águia, ela decide em viver. E começa um processo doloroso. Ela tem que se excluir da sua vida as penas. Porque as penas estão gastas. O seu bico já está encurvado, não consegue mais se alimentar direito. A sua garra, suas unhas estão grandes, não tem mais a mesma dinâmica de pegar o alimento no solo. Se ela não se renovar, ela vai morrer. Irmãos, a renovação é você que busca. A renovação depende de você. A renovação depende da sua constância. A águia dependeu dela. De uma decisão. Deus está aqui, Deus está falando. O dia que o Senhor falou aqui à igreja, usando a irmã Juscelí, para falar no final do culto, no meio do culto, não me lembro, o Senhor me falava: o povo vem na minha casa, mas não quer ouvir aquilo que eu tenho para falar. Vem na minha casa, mas não quer ouvir aquilo que eu tenho para falar. Vem na minha casa e não quer aceitar aquilo que eu estou falando. E por que vem? Se você vem, é porque você deseja ouvir e fazer a vontade de Deus. Mas para você fazer a vontade de Deus, irmãos, você tem que estar buscando, irmãos. Você tem que estar orando. Você tem que ter intimidade com Deus. O Senhor Jesus foi exemplo disso. O Senhor Jesus foi exemplo de tudo. Nada que você faça, Jesus deixou de fazer. Tudo Jesus fez. Jesus não pede nada para nós daquilo que Ele não fez. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que se reservava para clamar ao Senhor, ao Pai. E quantos hoje têm deixado momentos para buscar ao Senhor? A ave, quando decide se renovar, ela vai para um lugar muito alto. Ela se isola ali e começa o processo. Tira as suas penas, uma por uma. Não dói, né? Imagina. Depois ela arranca as suas garras. E depois ela bate na pedra o seu bico até ele cair. O processo de renovação é doloroso. Sabe por quê? Porque para estar diante de Deus como Ele deseja, tem que ter renúncias. Como eu falei, não tem como estarmos diante de Deus automatizado. Tem que ter comunhão. Comunhão não tem automatizado. Comunhão não tem quando é mecânico. Vim à igreja e chegar no horário, cumprir com o ritual e depois ir embora, não quer dizer nada. O Senhor Jesus, Ele é claro na Tua palavra que Ele não aceita. Ele é contra. Ele falava sobre os fariseus, a postura dos fariseus, porque Deus não aceita ritual. Deus quer ter intimidade, quer ter comunhão, mas você precisa se preparar para isso. Nós estamos no 20º dia do mês de abril. Você está se preparando diariamente para o renovo de Deus? Ou não? Porque vai terminar a campanha. Alguns vão ser renovados, outros não. A culpa foi do pastor? A culpa foi da igreja? Não. A culpa foi nossa, foi minha, foi tua. Você tem que buscar. Vai doer. E quando vi essa palavra, eu lembrei de um remédio que quando eu caía, quando era criança, só de falar do nome, já ardia o machucado já. Qual o nome dele? Mentolate. Ele ardia, não ardia? Mas ele tinha efeito. Vai doer, mas Deus vai passar o Mentolate. Deus está conosco no processo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é aquele que nos guia, que nos guarda. O Senhor é aquele que vela pela Sua palavra sobre nossas vidas. Você vai receber o poder de Deus. O poder de Deus é palpável em nossas vidas, irmãos. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele quer fazer na tua vida aquilo que Ele fez na vida dos apóstolos. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ia ao monte buscar a Deus, um lugar reservado para poder ter intimidade com Deus. Irmãos, quando eu estou trabalhando, estou fazendo algo, e eu tenho alguma preocupação na minha cabeça, eu não consigo realizar a minha tarefa. Posso até fazer, mas vai sair de um jeito que não deve. Não vou nem saber o que eu estou fazendo. Vou errar porque eu não estou com foco naquilo que estou fazendo. E assim é com Deus. Vir à igreja e o foco não está em Deus, está em outro lugar, é a mesma coisa. Não vai ter efeito. Não vai surtir. Não vai ter comunhão. O Espírito Santo de Deus não vai tangir o seu espírito. Porque você não vai estar anelando o Espírito de Deus. O dia de culto em casa, com certeza, tem que ser também, é um dia de você se alegrar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e louvar. Ah, tem um louvor que eu cantava quando era pequeno também. Quando o Espírito de Deus se move em mim, Eu danço como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, não é quando eu quero, quando eu desejo, é quando o Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus tem que se mover na sua vida para você ser usado por Deus, com poder, com autoridade. O Espírito de Deus vai poder fazer a obra de Deus através do Espírito de Deus. Aceite. Aceite aquilo que Deus quer. Entenda. Não ache que está bom. Não aceite o comodismo. Não aceite aquilo que está acontecendo hoje. Se não está conforme Deus deseja, não serve. Não vai adiantar de nada. É pura perda. Não tem como. Não vai surtir efeito. E eu lembrei de uma passagem, lendo esse versículo, falando da águia, lá da passagem de Ezequiel, capítulo 47, quando Ezequiel começa a andar, e o anjo está com uma corda e começa a medir, e a primeira medida ele está com a água nos tornozelos, no calcanhar, e aí depois ele mede mais e o Ezequiel anda, já está no joelho. Depois mede mais 500 metros, já está no lombo. Depois mede mais, já está no pescoço. Ele não consegue mais se equilibrar, porque o rio de Deus o leva. O rio de Deus tem que nos levar. Temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Temos que ser guiados. Você vê que foi um processo. Ele não foi da areia para o fundo. Ele foi gradativamente. E nós devemos entender o estágio que estamos e o estágio que devemos chegar para continuar buscando. Quando nós caímos no comodismo, quando achamos que está bom, nós estacionamos. E estacionar para o cristão não é bom. É igual você usar arma que não é adequada para a guerra que você está batalhando. Você pode estar armado com uma cartucheira, sendo que a guerra pede um fuzil. Você está armado. Mas essa arma, nessa guerra, não vai adiantar de nada. Você vai sofrer as consequências. É a mesma coisa. Nós vamos adquirindo armamento à medida que vamos buscando a Deus. Olha, eu estava pensando hoje. Quando chega alguém perto de você, chega para pedir algo de Deus, para receber uma palavra de Deus. Quando você vê alguém vindo em sua direção para ouvir uma palavra de Deus na sua vida, você sente alegria? Você deseja que aquela pessoa pergunte mesmo? Você deseja que aquela pessoa venha ao seu encontro mesmo? Ou você deseja que a pessoa passe batido? E se perguntar, não estou tão na comunhão, porque se perguntar é perigoso eu falar besteira. Aquele que está em Cristo, jamais vai falar besteira. Aquele que está buscando a Deus, jamais vai falar abobrinha, porque está sendo renovado pelo Espírito de Deus. O Senhor subiu ao monte, Moisés subiu ao monte para ter intimidade com o Senhor. No seu quarto, feche sua porta, como diz a palavra, e clame o seu Deus. Clame o seu Deus. Deus se manifesta quando nós buscamos verdadeiramente. Uma outra coisa, a águia, ela tira suas penas, tira suas garras, tira seu bico e já vai e já bate asa e vai? Não. Ela espera, ela aguarda, continua perseverando até passar 150 dias para estar totalmente renovada e dar o seu voo. Tenha fé, acredite, persevere. Persevere no Senhor. Os dias são difíceis, a palavra do Senhor diz. Mas persevere. A palavra diz aqui, o Senhor renova a força daqueles que esperam. O Senhor renova aqueles que estão buscando, que estão desejosos, que vêm à casa dEle com alegria, que arde no seu peito de ser recebido pelo Senhor no culto diante do altar dEle. Que não admite sair da casa do Senhor sem ter tido comunhão com Ele. Deseje isso. Lute por isso.
A águia lutou para poder ser renovada. Lute para você também receber o renovo de Deus e ser usado por Deus. E também transbordar o óleo de Deus. Você é o agente que Deus escolheu para proclamar a palavra dEle. Veja, se você não estiver renovado, se você estiver na zona de conforto, não é somente você que vai sofrer o prejuízo, mas aquelas vidas que estão à sua volta também vão sofrer a falta de poder, a falta de comunhão, a falta de busca. Se empenhe para ser renovado pelo Senhor. Mergulhe, vá indo de encontro ao rio de Deus. Deixe Deus te levar, mas é forte, porque para ser levado por Deus, temos que largar as nossas coisas. É aí que está a questão. Para mergulharmos no profundo de Deus, temos que abdicar, temos que abrir mão daquilo que não serve, daquilo que não agrega, daquilo que não soma em Deus. E sabe como que você vai abrir mão? À medida que você tiver comunhão com Deus. Você vai enxergando, você vai entendendo que tudo isso, um dia, o ferrugem e a traça vão correr. E a luta do diabo é para fazer o contrário. Não vai não, viu? Continue buscando. Que é bonito, belo e formoso. Não se engane, irmãos. Fomos chamados para a vitória. Jesus foi para a cruz. Doeu. Mas ele foi sabendo que ele ia ressuscitar. Você está nessa jornada sabendo que você vai vencer. Você está nessa luta sabendo que você vai vencer, que o Senhor é contigo. Não deixe o inimigo roubar os momentos ímpares que nós temos que ter com Deus, momentos de comunhão, de louvor e adoração. Irmãos, voltando na festa do pastor Valdineres. Chegamos na festa do pastor Valdineres, está todo mundo no, na conversa para cá, conversa para lá, e para cá. Aí, vamos supor que a irmã Naita está lá sentada. Aí o pastor fala assim: Rosana, aconteceu alguma coisa com a Naita? É por quê, pastor? Está todo mundo alegre? Está todo mundo aqui festejando? E ela está estranha? Por quê? A atitude dela não bate com a situação. Virmos na igreja e não festejarmos, não tem porquê, irmãos. Virmos na igreja e não festejarmos com o noivo, com o Senhor, não tem porquê. Você tem que vir à igreja para festejar com o Senhor, aleluia. Você tem que vir para a igreja para fazer parte da festa. Então reflita se você tem vindo à festa e ficado de canto. Reflita se tem vindo à festa e ficado como hipótese que eu falei da irmã Naita na festa do pastor Valdineres. Reflita. Você veio para a festa para festejar com o noivo. Tem alegria em festejar. Você não tem alegria quando vai para uma festa, igual eu falei aqui com o pastor, né? Uma festa que vai acabar, aquilo que você vai consumir também vai depois acabar também, e vai acabar tudo e acabou. A festa do Senhor não cessa. Acaba aqui no culto, continua na sua casa. Acaba aqui no culto, continua na oração da madrugada. Acaba lá na madrugada, lá de manhã na oração, na leitura da palavra. E aí você vai festejando e você vai recebendo os presentes de Deus. Irmãos, a única festa que você vem e recebe presente é a festa de Deus. Né? Você vem na Santa Ceia, a festa do Senhor Jesus, mas ele que presenteia os convidados. E quantos estão se esquivando, não querendo os presentes de Deus, porque não querem compromisso, querem ficar com a água somente no tornozelo? Não, não aceite, lute contra. Porque quando você estiver fazendo isso, nessa zona de marasmo, é o diabo que está prevalecendo. Deus não tem problema nenhum, não é limitado. Não está velho, é mais novo do que o dia de amanhã. A palavra dele se renova a cada manhã. O poder dele está aí para quem quiser. Porque esses homens da palavra foram e hoje não são mais. A Bíblia serviu para aquelas vidas, não serve para nós. Mas você deve lutar para ser um soldado de Deus. Você deve lutar para ser um homem e uma mulher cheio do poder de Deus. Ninguém é cheio do poder de Deus do dia para a noite. E da noite para o dia. É igual eu falei, irmãos. Você tem que buscar, você tem que se preparar. Você está se preparando, irmão? Reflita sobre isso nessa noite. Eu estou me preparando para festejar com o noivo. Estou me preparando na minha casa. Estou dando o tempo devido para a minha renovação espiritual. Ou os dias têm passado. Já se passaram 20 dias. Ah, está acabando a campanha. Preciso buscar. Eu comecei a fazer um curso. Veja. Analogia. Comecei a fazer o curso dia 3 de abril. Aí a matéria tem que entregar até 30 de abril. Aí estava hoje lá, na correria. Falei, puxa vida, eu não peguei nem no material ainda, né? Tenho que acelerar, porque eu tenho que apresentar, né? Posso apresentar. Não quer dizer que eu aprendi, não quer dizer que eu absorvi o conhecimento, não quer que eu desenvolvi e atingi os objetivos propostos. É a mesma coisa. Hoje é dia 20, vai acabar a campanha. Tenho que correr. Não é assim. É paulatinamente. É gradativamente. Ninguém vai ser como um meteoro. Não vai. É crescendo, amadurecendo, crescendo, amadurecendo. E Deus vai dando visões. Deus vai dando dons espirituais, Deus vai usando, você vai transbordando do óleo dEle, as pessoas vão ser atraídas à tua vida para você falar da palavra dEle, ministrar o poder dEle. Como foi falado aqui, a mãe do presbítero Cristiano é boa para isso, ela sempre traz as pessoas por mão orar, não é? Sempre tem alguém lá para orar, é na casa da sua mãe? Sempre tem alguém, glória a Deus, aleluia! Aí chega lá, o irmão fala assim, ih mãe, hoje não dá, não estou preparado, mãe. Se a busca é constante, sempre vamos estar preparados. Se no seu coração tem esse pensamento de não estar preparado, é porque não está constante. A qualquer momento o Senhor vai requerer de nós algo, irmão. Por isso, aproveita a oportunidade. Aproveite este momento que nós estamos aqui. Esqueça. Sabe, irmão, quando a águia, ela via uma tempestade, ela não ficava no meio da tempestade ver o que vai acontecer, se vai dar um raio nela. Ela voava mais alto. Aquele que está à sombra do Altíssimo, do Onipotente, no esconderijo do Senhor, esteja no esconderijo do Senhor. O Senhor não está no meio da tribulação. O Senhor está em um lugar mais alto. E você pode ir em lugar mais alto. Se você buscar, se você desejar. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 103, versículo 5, diz: que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. Isaías fez essa comparação porque na antiguidade a águia foi observado que ela tinha capacidade de se renovar. E nós também temos em Cristo Jesus. Nós não vamos ser amanhã o que somos hoje. E não somos hoje o que fomos ontem. E temos que buscar isso. E é uma luta interna. Eu falei sobre isso na última vez que eu preguei. Removendo a cinza e colocando lenha nova. Não é de qualquer jeito, irmãos. Lute contra isso. Lute contra aquilo que o diabo quer com a sua vida a fazer. Porque a Bíblia fala que resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Persista, lute. Pode estar tudo contra você, mas eu tenho uma notícia. Deus está contigo. Pode estar o universo inteiro. Deus está contigo. É o suficiente. E para encerrar, a palavra do Senhor diz, lá no livro de Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta não é contra o vizinho, é espiritual. Por isso, você tem que buscar as armas espirituais. Você só vai vencer com as armas espirituais. Você pode ficar com um músculo desse tamanho aqui do braço. Não vai adiantar em nada, porque a luta é espiritual. Você pode malhar, ficar com o corpo definido. Não vai adiantar nada, porque sua luta é espiritual. Como diz o pastor, né? Bata-se na cabeça para a ficha cair. Hoje é o 20º dia. Se você está buscando, você sabe, Deus sabe, eu não sei, o pastor não sabe, mas Deus sabe. Hoje pode ser o dia que você vai receber os dons de Deus. Você veio preparado pensando nisso hoje? Se eu perguntasse aqui para você, hoje você veio com qual pensamento na igreja? O que você falaria para Deus? Medite. Medite naquilo que Deus requer de nós, que requer de você. Medite. Todos nós somos a mesma matéria, matéria pecaminosa. Todos nós somos de carne e osso. O pastor é de carne e osso. Cada um de nós também somos de carne e osso. Esses homens da Bíblia foram de carne e osso. Jesus Cristo foi de carne e osso. A diferença está na atitude. Atitude, atitude muda. Atitude transforma. Atitude, tome uma atitude nessa noite. Toma uma atitude como a águia. Eu quero me renovar. Eu quero o poder de Deus. Eu quero os dons de Deus. Eu quero tudo aquilo que Deus prometeu. Eu quero para a minha vida. Eu sou herdeiro de tudo isso, diz a palavra. E essa herança eu começo já a usufruir neste mundo. Você começa a usufruir neste mundo. Essa herança, diferentemente no direito sucessório, só depois quando morre, você recebe. Aqui não, você já está recebendo a herança. Busque, medite, separe. Olha, irmãos, a gente tem que ser cauteloso. Tem. Em tudo, irmãos. É em tudo? É em tudo. No que assistimos, no que lemos, no que ouvimos, no que damos o nosso ouvido, o que damos nossos olhos, para que damos a nossa boca, vai tudo influenciar na sua jornada. Às vezes você vai pensar algo que você vê, lê, assiste, que não tem nada a ver. Se você não tem entendimento, peça para Deus mostrar para você. Uma vez perguntaram para uma pessoa muito conhecida, chamada Paulo Coelho. A repórter perguntou, onde mora o diabo? Ele mora nos detalhes. Então, tome cuidado, irmãos. O próprio diabo falando onde que ele mora, né? Toma cuidado. Observe. Né? Não tem problema. O que tem problema, tem problema. O que Deus acha sobre isso? Deus não aceita. Lute então. Não tenho força. Peça a Deus. Eu não consigo. Peça a Deus. E Ele vai te dar força para vencer. Peça a Deus. E Ele vai te dar vigor. Peça a Deus. E Ele vai ajudar você. O Senhor Jesus falou, Pai, se possível, faça esse cálice. Se possível, né? Mas lá Ele foi. Se possível. Bom, não é possível. Então vai. Deus não aceita oferta mais ou menos, né? Nós lemos aqui. Tudo aquilo que você faz tem que ser com aroma suave, agradável, que Deus se agrade. E quando você agrada a Deus, irmão, Deus move céus e terra. Quando você agrada a Deus, quando você coloca a Deus como prioridade, quando você entende que a renovação é uma prioridade e você busca para aquilo acontecer, Deus move céus e move terra. Move sim, irmãos. Se você mostrar para Deus que é prioridade o reino dele, se você mostrar para Deus que é prioridade a leitura da palavra, se você mostrar para Deus que é prioridade buscar ele, se você mostrar para Deus que ele é prioridade, ele vai fazer. Mas quem vai mostrar é você. Por isso convido você a ficar de pé. Vamos orar. Vamos buscar. Olha, temos tempo para buscar. Nós temos tempo para clamar. Temos tempo nesta noite para falar com Deus. Para nos apresentar. Para falar aquilo que nosso coração está está pensativo, aquilo que está no nosso coração, que está muitas vezes machucando, que está muitas vezes ali apertando, muitas coisas que estão na nossa mente, esse é o momento de você falar, esse é o momento de você apresentar a Deus, este é o momento.